voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Com a renúncia de Diogo Antônio Feijó, Pedro de Araújo Lima assume interinamente a regência do Brasil. Ele deveria convocar uma nova eleição a fim de apontar o novo regente do país. Araújo Lima convocou as eleições para abril de 1838. O próprio regente provisório saiu candidato na disputa com Holanda Cavalcante, que novamente tentava ser o regente do Brasil. Lima venceu com uma boa maioria de votos. Com Araújo Lima, se instalam no poder os chamados regressistas. Para eles, as excessivas liberdades concedidas nos primeiros anos da regência e a descentralização promovida pelo Ato Adicional de 1834 eram os responsáveis pelas desordens e as revoltas que haviam estourado em diversas províncias do país. A última delas havia sido a Sabinada, na Bahia, em 1837. Os baianos queriam a autonomia da província e, liderados pelo médico Francisco Sabino da Rocha Vieira, proclamaram uma república que durou até a maioridade de Dom Pedro II. Coube aos regressistas da regência de Araújo Lima restaurar o que eles chamavam de autoridade do Estado, fortalecendo o executivo e eliminando a anarquia e a desordem no país. O homem forte desse período foi o ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos. Foi ele quem derrubou o Ato Adicional de 34, tornando o governo imperial novamente centralizado no Rio de Janeiro. Em 1838, no Maranhão, mais uma revolução eclodia, a Balaiada. A revolta foi uma junção de interesses sociais, com a população sufocada por uma crise econômica causada pela concorrência do algodão dos Estados Unidos com o produto maranhense, e interesses políticos, com os liberais querendo tomar de volta o poder na província, perdido para os conservadores. Várias cidades foram tomadas e a revolta acabou tendo mais um caráter social do que político. Foi sufocada em 1841, após a maioridade de Dom Pedro II. Além das revoltas iniciadas na Segunda Regência Una, Araújo Lima via-se ainda às voltas com a Revolução Farroupilha. O regente não conseguiu pôr fim ao conflito, o que iria acontecer apenas em 1845, já com a intervenção de Dom Pedro II. A retomada da centralização do poder na capital do Império, o fortalecimento do poder do Estado e do poder executivo, não foram suficientes para apaziguar os ânimos no país. As agitações sociais foram um dos motivos que levaram à antecipação da maioridade de Dom Pedro II em 1840, quando o futuro imperador tinha 14 anos. Além das revoltas, a republicanização da regência foi um dos fatores que levaram ao fim do período regencial. Preocupados com essa característica do período, o Senado e a Câmara se unem para promover a maioridade forçada de Dom Pedro II aos 14 anos em 1840. O professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins, explica esse movimento dentro da regência.
Uma vez mais, é porque interessa a esse tipo de, vamos dizer, elite político-econômica do Brasil, a estabilidade de certos jogos dinásticos e sociais na organização do país. E não o que parecia ser uma espécie de deriva republicanizante que vinha sendo constatada na prática da regência. Uma delas era o fato de que o regente só podia governar se a Câmara o investisse. Dessa prática da regência, diga-se de passagem, se estabilizará o que nesse meio tempo na Inglaterra também se estabiliza, não esqueçamos que a regência é de 31 a 40 do século XIX, que é o governo se responsabilizar perante a Câmara, mas não perante a Câmara dos Lordes. Ou seja, a Câmara dos Lordes pode não gostar de um governo, o governo fica enquanto a Câmara o mantiver, que é uma das características do regime parlamentarista que no Brasil se instala pouco a pouco e o Senado fica na função que nós hoje utilizamos muitas vezes, embora na República Brasileira não seja exatamente assim, de Câmara Revisora.
O professor Estevão Rezende Martins, que também é secretário da Comissão Internacional de História dos Parlamentos, explica o acordo entre a Câmara e o Senado.
Quando se trata de fazer a maioridade antecipada de Dom Pedro II, não é, no ano em que ele ainda vai fazer 15 anos em dezembro, a maioridade acontece em julho, ele é declarado maior por antecipação, antes de qualquer um de nós, né? Antes dos 18 anos, embora a maioridade nessa época já era de 21, havia dois tipos de maioridade, mas isso não é tão relevante. Relevante é o jogo político. É o Senado que articula aquilo que a Câmara propõe, é um jogo de Você propõe, eu estarei de acordo, a proclamação antecipada da maioridade de Dom Pedro II.
Assim, a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, era proclamada pela Assembleia Geral, no dia 23 de julho de 1840, em sessão realizada no Paço da Assembleia, no Rio de Janeiro. A presidência daquela sessão coube ao senador Marquês de Paranaguá, que leu o ato declarando a maioridade.
Brasileiros, a Assembleia Geral Legislativa do Brasil, reconhecendo o feliz desenvolvimento intelectual de Sua Majestade Imperial, o senhor Dom Pedro II, com que a Divina Providência favoreceu o Império de Santa Cruz, reconhecendo igualmente os males inerentes a governos excepcionais e presenciando o desejo unânime do povo desta capital, convencida de que com este desejo está de acordo com o de todo o Império, para conferir-se ao mesmo augusto senhor o exercício dos poderes que pela Constituição lhe competem, houve por bem, por tão ponderosos motivos, declará-lo em maioridade para o efeito de entrar imediatamente no pleno exercício desses poderes, como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Brasileiros, estão convertidas em realidades as esperanças da nação. Uma nova era apontou. Seja ela de união e prosperidade. Sejamos nós dignos de tão grandioso benefício.
Terminava assim o período regencial do Brasil. O país entrava, a partir daquela data, no segundo reinado, que seria o período mais longo de um governo brasileiro. Dom Pedro II ficaria no poder até 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca viria a proclamar a República. A regência, na opinião do professor Octaciano Nogueira, foi um período de transição para o Senado, uma transição do Senado do Império, recheado de membros muito próximos de Dom Pedro I, para o Segundo Império, quando o Senado adquiriu mais independência. De acordo com o professor Octaciano, o perfil das indicações de senadores no período de 1826 a 1831 era de pessoas muito próximas ao imperador, afinadas com suas práticas e defensores de suas ideias.
É um papel de transição. O Senado vive um período de transição entre 1831 e 1840. Por que razão? O primeiro Senado que é escolhido é um Senado áulico. Por que razão? Porque foi um Senado manipulado, ele foi eleito pelo mesmo eleitorado que elegeu os primeiros deputados, mas era uma lista tríplice. Então, se um estado, por exemplo, tinha 5 senadores, essa lista tríplice tinha 15. E esses 15 candidatos, entre eles, o imperador escolhia aquele que ele queria colocar. Então ele fez muitas manipulações.
O professor Octaciano Nogueira afirma que a abdicação de Dom Pedro I e o início da regência, aliadas a um processo de renovação natural do Senado, que era vitalício, fizeram com que novos nomes passassem a fazer parte do Senado, o que levou a uma mudança no perfil da Câmara Alta.
Com a regência, o desaparecimento de Dom Pedro I e a morte dele em 1836, esses primeiros senadores vão morrendo, vão desaparecendo. E aí a regência, inclusive, vai ter a oportunidade de escolher senadores absolutamente independentes, que já não tinham mais essa vinculação. Depois, evidentemente, com a maioridade, continua o imperador a fazer isso. Mas o imperador, o Dom Pedro II, não foi igual ao pai. Ele sempre foi muito criterioso, porque nesse revezamento entre conservadores e liberais, ele sempre escolheu liberais e conservadores, conforme o gabinete dele.
Octaciano reconhece que o Senado era poderoso na regência, mas seria ainda mais no Segundo Império.
Menos poderoso do que foi depois. Depois disso, que essa primeira geração desapareceu, aí sim que o papel do Senado foi preponderante.
Você acompanhou o 11º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Participação especial de Adriano Faria e Nilo Bairros. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Antônio Carlos Soares e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.